Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo para mais uma ministração do livro de Apocalipse. Nós estamos meditando no livro de Apocalipse, estamos abrindo esse livro diante de você, amém? Mas quero lembrá-lo também que nós estamos seguindo o estudo do Apocalipse sem mistério. É um livro que a gente escreveu já tem alguns anos e que está disponível, você pode comprar na Amazon, tanto o livro físico, quanto também no formato Kindle, para você ler em algum dispositivo eletrônico que você tenha. Amém? É importante ter as duas coisas para você absorver o máximo. E esse tempo está sendo um tempo, para mim, também diferente, novo. Estou enriquecendo, ampliando também o ministério. E você está recebendo do Senhor, todos os dias, uma porção da palavra de Deus. O livro de Apocalipse, ele possui uma estrutura muito simples. Eu disse para você, tenho repetido isso, e pode parecer cansativo, mas é para o seu bem, tá bom? Para você guardar. O capítulo primeiro, a primeira parte do livro, é a revelação de Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3 são as sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Do capítulo 4 até o... Vamos dizer, o capítulo 4 seria uma parte, se você quiser colocar, é a revelação do trono de Deus. Mas do capítulo 4 até o 11, nós temos a consumação do propósito de Deus. E isso acontece de uma maneira muito interessante, através de sete selos, sete trombetas e sete taças. Então, dentro do sétimo selo, existem sete trombetas. E dentro da sétima trombeta, existem sete taças. De maneira que, no final do capítulo 11, está tudo consumado. Pastor, mas o livro de Apocalipse tem 22 capítulos? Como é que está tudo pronto aqui do capítulo 11? Exatamente isso, porque no capítulo 11 vai tocar a sétima trombeta. E quando toca a sétima trombeta, os reinos deste mundo se tornam do Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos do século. Amém. The end, fim da história. Okay? Isso acontece no final do capítulo 11. Mas o livro continua. E o que acontece do capítulo 12 até o 22? Do capítulo 12 até o 22, você tem explicações adicionais, detalhadas, de alguns personagens e alguns fatos, ok, que aconteceram entre o capítulo 5 e 11. Mas que você vai ter uma visão como se fosse assim, um destaque, uma lupa em cima deles. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, você tem a figura da besta e do falso profeta lá no capítulo 11. No capítulo 11 se menciona já. Mas no capítulo 13 é que tem uma descrição detalhada de quem é o anticristo e de quem é o falso profeta. Entende o que eu estou dizendo? Isso acontece no capítulo 12 até o final do livro. Então, é muito fácil de você entender. São sete selos, dentro do último selo tem sete trombetas e dentro da última trombeta tem sete taças. Essa é a estrutura básica do livro. É algo muito simples, mas é divino. Só Deus poderia ter escrito um livro como esse. Então, na nossa última ministração, estava no capítulo 4, nós gastamos 2 dias falando do capítulo 4, mas só relembrando para você, para a gente continuar aqui no capítulo 5, porque é tudo a mesma cena, ok? É uma solenidade, algo que está acontecendo. Hoje você vai entender que solenidade é essa. Então, a Bíblia fala que João é arrebatado em espírito, e ele se vê, então, de repente, diante do trono de Deus. Ele não define Deus, ok? Ele fala apenas alguém sentado no trono. Ao redor do trono tem um arco-íris, ok? Diante do trono tem sete tochas, que são sete espíritos de Deus. E ao redor tem 24 tronos. E neles estão sentados 24 anciãos. Eles têm coroas de ouro na cabeça. No meio, né, desse ambiente tem quatro seres viventes. Esses quatro seres viventes têm quatro faces: uma face de leão, de novilho, de homem e de águia quando está voando. E eles têm olhos por dentro e por fora. Consegue visualizar ou imaginar uma cena? E ao derredor disso tudo, diz a Bíblia, que tem milhões e milhões de anjos. E eles estão todos ali. É Por que eu digo para você que é uma solenidade, uma cerimônia? Porque tem ordem, né? Não está acontecendo uma coisa ali de qualquer jeito, tá bom? Então, a Bíblia fala, então, que primeiro os quatro seres viventes, eles cantam. E o que, que eles cantam? Proclamam: Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E eles fazem isso com a voz retumbante. Depois, os 24 anciãos, eles cantam. E o que, que eles proclamam? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. João está olhando isso. Ele está vendo tudo isso. De repente, diz a Bíblia, verso 1, capítulo 5, João olha, ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Não é maravilhoso isso? Depois que os 24 anciãos cantam, um anjo forte, ele se levanta e ele então é como que desafia toda a criação, toda a história, né? Quem é digno? Quem pode abrir o livro e lhe desatar os selos? Certamente houve silêncio. Verso 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, eu vi, no meio do trono, dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Você viu que o Senhor Jesus não tinha entrado em cena ainda. Agora ele entrou em cena. Ok? Agora ele entrou em cena. Ele é visto. Ele é o cordeiro como tendo sido morto, ou seja, tinha sido morto recentemente. E significa que essa cena, ela aconteceu logo depois da ressurreição. Então, o Senhor ressuscitou, lembra? Apareceu para Maria Madalena e ele fala o que para ela? Não toque em mim porque eu não subi ao Pai ainda. Mas o que acontece? Logo ele vai subir ao Pai. E esse é o momento em que ele entra de novo, né, pelos portais eternos. Certamente foi o momento em que os anjos cantaram algo parecido com o Salmo 24, não é verdade? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Certamente os anjos questionaram, porque quando o Senhor desceu, ele era Deus, só Deus. Mas quando ele voltou, ele é Deus, mas também é um homem. Agora tem um homem entrando nos portais celestiais e ele é dito como que um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra... Uau, aqui agora a coisa ficou muito grande. Todo ser vivo, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Uau! Essa é uma das cenas mais extraordinárias da palavra de Deus. Vamos entender tudo que está escrito aqui. Amém? Acompanhe na sua Bíblia. Primeira coisa que diz é que João vê na mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse que está no trono é Deus. Ele é o Senhor, o juiz de toda a terra. E na sua mão direita, João vê um livro. E nesse livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando a Bíblia fala de livro, você não deve pensar, ok, num livro como esse. Esse é algo moderno, é feito modernamente, mas naquele tempo era um pergaminho. O livro ele era enrolado, ok? Então, depois de enrolado, ele foi selado com 7 selos, 7 lacres. E estava escrito de frente e verso, quando o texto diz por dentro e por fora, está dizendo frente e verso. Estava todo escrito. Está na mão direita. Por que está na mão direita? A mão direita é a mão do poder, mas também é a mão que indica finalidade, propósito. Tudo aquilo que está na mão direita de Deus significa finalidade, propósito de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus está sentado à direita, à destra de Deus. Por quê? Porque Ele cumpre completamente todo o propósito de Deus. Nele se cumpre toda a história, tudo aquilo que Deus planejou. Mas ele tem um livro. Pastor, que livro é esse? Ok, para você entender o que é esse livro, eu vou explicar melhor do que o que está escrito no livro. Talvez até eu venha reescrever esse capítulo para explicar melhor o que é esse livro. Para você entender esse livro, você tem que entender como as coisas funcionavam no Velho Testamento. No Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que poderia acontecer de alguém empobrecer. E se ele empobrecesse e ficasse endividado, ele então teria que vender tudo o que ele tinha, né? Dar para o credor tudo o que ele tinha. E se o que ele tinha não fosse suficiente, ele próprio seria entregue como escravo. E a Bíblia fala então, essa é a lei do remidor, a lei do resgatador. A lei dizia então que essa pessoa, ela tinha ainda uma chance para ela. Ela precisava de ter um parente próximo. Esse parente próximo tinha que ser rico. E ele tinha que querer redimi-la, porque ele, o parente, poderia comprar de volta tudo que aquela pessoa tinha perdido e resgatar de volta para ela, ok? Mas tinha que ser um parente próximo, quer dizer, tem que ter o mesmo sangue e tem que ser rico, porque ele tem que ter condição de pagar. A Bíblia fala que no dia em que o homem caiu no pecado, no dia em que ele caiu no pecado, ele se vendeu à escravidão do diabo, ok? No dia em que ele caiu ao pecado, ele cometeu alta traição contra Deus, e a Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Essa terra foi dada aos homens. Mas no dia em que o homem pecou, ele entregou-se como escravo e tudo que ele tinha. E o diabo passou a ser chamado de Senhor deste século, Deus deste século, deste mundo. A Bíblia fala que um dia ele chegou para o Senhor Jesus, levou para um alto monte, mostrou as nações e falou para o Senhor o quê? Tudo isso me foi dado, eu dou a quem eu quiser. Né? Eu dou para você, se você prostrado, me adorar. Veja, o Senhor não repreendeu ele dizendo, você é mentiroso. Imagina se isso é seu, não é seu. Não, o Senhor não falou nada. O Senhor apenas dizer, não, só o Senhor Deus adorarás. O Senhor concordou, era pertence a ele. Então, o juiz de toda a terra estava segurando na sua mão direita esse livro. E a Bíblia fala, então, que um anjo forte proclamou, quem é digno agora de tomar este livro? Quem é digno de pegar esse livro? Que livro é esse? Esse é o livro, para usar uma expressão mais moderna, seria como um livro da Escritura, ok? A Escritura da Terra. Ali está listado toda a propriedade, tudo que Deus tinha dado para o homem. Então, ali estava escrito não só o planeta, mas cada homem que já pisou nesse planeta estava lá representado naquele livro. Ok? E o juiz... Bom, mas o que acontecia no Velho Testamento? Quando alguém empobrecia assim, então era feito um documento. Ok? E esse documento era levado para um juiz, e o juiz o guardava. Se aparecesse um parente remidor, ele podia ir até o juiz, pagar a dívida e tomar de volta tudo que aquele parente tinha perdido. Ok? O que acontece então? No verso 2 diz, um anjo forte começou a proclamar em grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Em outras palavras, quem é digno de pegar esse livro e de comprar de volta para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação? E o texto diz que não se achou ninguém no céu. Entre os anjos não havia ninguém qualificado. Olhou-se na terra não havia ninguém qualificado. Olhou-se debaixo da terra, não havia ninguém qualificado. Ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia comprar de volta. Por que, pastor? Por que que um anjo não poderia fazer? Porque a lei do resgatador dizia que tinha que ser um parente próximo, ok? Parente próximo tem o mesmo sangue. Os anjos não têm o mesmo corpo dos homens, então eles não têm o nosso sangue, eles não são parentes próximos, eles não estão qualificados para ser um remidor. Mas por que que um outro homem na terra não foi visto como digno, com a credencial? É porque, meu querido, na terra todos são escravos. Todo homem que nasce aqui é escravo. Um escravo não pode ser usado para libertar o outro. É preciso que seja um homem livre, livre do pecado, livre do diabo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então tinha que ser um homem que não tivesse nada a ver com Satanás e Satanás não tivesse nenhuma reivindicação sobre ele, porque tem que ser um homem que cumpriu toda a justiça de Deus. Mas não bastava que ele fosse justo, tinha também que ser homem. Ele tinha que ser parente próximo, ele tinha que ser chamado de amigo dos pecadores, ele tinha que ser próximo. Mas uma terceira condição, ele tinha que ser rico, ele tinha que ter condição de pagar, que fosse aceito diante do juiz de toda a terra. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, então, ele é esse que é digno. Mas antes disso, a Bíblia fala que João começou a chorar, e ele chorava, chorava porque João entendeu, se ninguém puder pagar, não há futuro. Nós estamos condenados, nosso destino é a perdição, nosso destino é o lago de fogo. O que que vamos fazer? Nossa história está ali, nas mãos de Deus. O que vamos fazer agora? E a Bíblia fala que ele chorava muito, mas aí um ancião chegou para ele e falou o quê? Não chore. João, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele vai abrir, ele vai pegar o livro. Até esse momento, o Senhor Jesus não apareceu aqui no cenário. Mas agora o ancião falou, ele está vindo, ele está entrando. É nesse momento que ele entra e ele vem trazer o seu sangue. O seu sangue é o pagamento. Ele é um sangue sem pecado, portanto, é um sangue apropriado. Ele é um sangue humano, por isso ele é um parente próximo. Mas, ao mesmo tempo, ele é Deus. Então, é um sangue que a vida é eterna. E ele chega diante de Deus e apresenta, porque ele ressuscitou. E o juiz entrega para ele o livro. Sabe por quê? Porque agora está pago. Está pago. Essa é a história da redenção. Esse é um dos momentos mais solenes. Então, eu creio que isso aqui aconteceu logo depois da ressurreição. João está vendo algo que já aconteceu diante de Deus, que já tinha acontecido esse pagamento. Agora, o que é interessante é que a Bíblia fala que o ancião, ele fala, o leão da tribo de Judá venceu. Primeira coisa que ele diz é, o leão da tribo de Judá venceu. Ele venceu, mas quando João olha, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro como tinha sido recentemente morto. Então, primeiro, esse que está aqui entrando, ele é digno, não havia ninguém apto, não havia ninguém qualificado, mas ele cumpriu a justiça de Deus, ele cumpriu o propósito de Deus e ele pode nos comprar de volta. Amém? Aquele livro também é o testamento. Podemos dizer que é um testamento, ok? Mas ele, o testador, morreu e ressuscitou. E como ele venceu a morte, ele pode pegar o testamento na mão de Deus, ok? É também um livro, como eu disse, da redenção. É o documento de posse. Ele venceu, ele agora pode pegar o documento. Mas por que que acontece? Por que que o anjo vê o leão? E depois João olha e vê o cordeiro. Então, quando o anjo fala do leão, é porque o Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Esse é o seu lado forte. Como guerreiro, ele vence o inimigo. Para com o diabo, ele é o leão da tribo de Judá que venceu. Que venceu. Mas quando João olha, ele vê um cordeiro. Por que acontece isso? Porque há dois problemas no universo. O problema do diabo e o problema do pecado. Como leão da tribo de Judá, ele resolveu o problema do diabo. Ele venceu o inimigo de Deus e o subjugou. Mas como cordeiro de Deus, ele resolveu a questão do pecado. Ele nos comprou de volta para Deus e agora nós temos acesso à presença de Deus. Quem ele é? Quem é essa figura? Quem é esse que entra pelos portais da glória? Ele é leão, ele é cordeiro. Ok? Ele é leão para com o inimigo, para pisar na cabeça do diabo, mas ele é o cordeiro para resolver a questão do nosso pecado. A Bíblia fala em 1 Pedro que o diabo é como um leão que anda ao derredor rugindo. Ele é só como, mas o Senhor Jesus é o verdadeiro leão e ele é quem ruge para Satanás para subjugá-lo. Amém? Então, para o inimigo, ele é o leão. Para nós, ele é o cordeiro. Entendeu? Então, os anjos do céu não precisam de redenção, mas eles precisavam de alguém para derrotar o inimigo de Deus, porque um dentre os anjos se tornou o inimigo de Deus. Por isso que é um anjo, um ancião, que proclama, ele é o leão, porque os anjos sabem do problema do universo, que foi a queda de Satanás. Na redenção, o Senhor não resolveu só o problema do homem, ele resolveu também um problema celestial. Não foi só o homem que foi trazido de volta para Deus, mas o diabo foi definitivamente derrotado, ok? Então os anjos sabem que alguém do tipo dele se tornou inimigo de Deus, então era necessário que alguém se levantasse para derrotar esse inimigo, e esse é o leão da tribo de Judá. Nenhum outro anjo era, o Senhor Jesus é. Mas o anjo não disse só que ele era o leão, mas diz também que ele é a raiz de Davi. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Então, isso aqui é uma coisa interessante, porque raiz de Davi é diferente de renovo de Davi. Então, no nosso conceito, Jesus é descendente de Davi, mas aqui está dizendo que ele é a raiz de Davi. Isso indica que Davi é que era proveniente dele. Então, a palavra de Deus diz lá em Isaías que o Senhor Jesus, ele também é o renovo de Davi. Mas agora ficamos sabendo que ele é a própria raiz de Davi. Então, Isaías 11:1 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento. Então, era um tronco que foi cortado, mas aquele tronco agora começou a produzir o renovo, o rebento, né? Brotar de novo, esse é o Senhor Jesus. Ele é o broto, né? Aquele que nasceu do tronco, que parecia morto. Mas lá, aqui em Apocalipse, diz que ele é a raiz de Davi. Como conciliar essas duas coisas? Então, Jesus é a raiz, por um lado, porque ele é o renovo. Okay? Por outro lado, ele também é a origem, porque ele já existia antes. Em outras palavras, ele é filho do homem. Como filho do homem, ele é o renovo que veio de Davi, é filho de Davi. Mas como filho de Deus, ele é o originador, o criador, ele é a raiz de Davi. Então, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é a raiz, mas também é o broto que nasceu, ok? Então, ele é o começo, ele é o fim. Então, esse é o nosso Deus. O texto diz que quando João olhou, ele viu um cordeiro, verso 6. Um cordeiro como tendo sido morto recentemente. Então, João está vendo aqui uma solenidade, a solenidade em que o Senhor Jesus vem para dizer, foi pago, está pago. É a solenidade que, de fato, o seu sacrifício foi aceito, ok? O cordeiro foi morto, o problema já foi resolvido, o homem tinha caído diante de Deus, a humanidade tinha se afastado de Deus, o homem precisava ser comprado de volta, mas o Cordeiro nos comprou de volta para Deus. Aleluia! Essa é a verdade suprema do universo. Aí o texto continua dizendo que esse Cordeiro tem 7 chifres e tem 7 olhos. Na Bíblia, expliquei para você já, não me lembro quando, mas os chifres simboliza poder. Ok? Esse Cordeiro tem 7 chifres porque ele tem todo o poder, né? Ele disse, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, não sobrou autoridade nenhuma para o maligno, toda autoridade é do Senhor. Ele agora é que tem as chaves da vida e da morte. Então, esses são os sete chifres, ok? Porque ele tem todo o poder. Esse cordeiro não é um cordeiro natural. Você nunca vai encontrar um cordeiro desse jeito, com sete chifres e sete olhos. Por que sete? Porque o número sete simboliza algo completo, perfeito. Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Mas ele não tem só sete chifres, ele tem também sete olhos. O que são os sete olhos? O texto mesmo explica, são sete espíritos de Deus. Isso significa que o Senhor Jesus tem a plenitude de Deus em si, a plenitude do Espírito, a exata expressão de Deus Pai. O Espírito Santo é quem revela quem é Cristo, e esse Espírito está sobre o Senhor e no Senhor de uma maneira completa e intensificada. Sete significa isso, ok? Então, hoje esse Espírito habita também na igreja, e enquanto esse Espírito habita em nós hoje, ele também está de novo construindo a imagem de Cristo em nós. O Espírito nos foi dado para que possamos cumprir o propósito original de Deus, para manifestarmos a sua imagem e para termos o seu domínio, para reinarmos com ele. Amém? Agora, esses olhos do Senhor, que são chamas de fogo, é como se fossem faróis de carro. Onde ele olha, ele ilumina. Nada pode ficar oculto diante dos olhos do Senhor. Amém? Quando isso acontece, então, no verso 8, quando ele toma o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos. Então, pensa na cena, já expliquei para você que eles estão aqui. Quatro seres viventes, lembra? Cada um com a face. E 24 anciãos, eles se prostram diante do Cordeiro, eles têm uma harpa, né? Tem adoração, mas eles também têm taças de ouro cheias de incenso. E esse incenso aqui são as orações da igreja. Eles têm esse incenso e eles então entoam um novo cântico ao Senhor. E esse novo cântico é o cântico a nosso respeito. Ok? O que, que eles cantam? Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. Foste morto. Mas com teu sangue compraste, o preço era o sangue, compraste de volta para Deus, isso chama redenção, comprar de volta, ele nos redimiu, ele era o nosso parente remidor, comprou de volta para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, eles agora foram constituídos reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Por isso que esses 24 anciãos estão entregando a coroa, estão se curvando ali, porque estes que foram comprados brevemente vão entrar em cena também em nome do Senhor Jesus. Mas veja que eles estão cantando a nosso respeito, ok? Não estão falando deles, estão falando de nós. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com um propósito. E esse livro na mão direita, né, de Deus, do Deus que está sentado no trono, fala desse propósito, e esse propósito, então, se cumpre em Cristo. Qual era o alvo de Deus? O alvo de Deus é que Adão governasse, reinasse. Ele seria representante de Deus. Para que representasse a Deus, ele foi criado, então, a imagem, de maneira que toda a criação, quando via Adão, via também Deus, porque ele era semelhante, ele era a imagem. Mas Deus também colocou a árvore lá no jardim para que Adão pudesse comer. Então, ele não teria só a imagem, mas ele teria também a própria vida de Deus dentro de si. Então, com essa expressão e com essa vida, ele iria representar a Deus como rei e como sacerdote. Então, a salvação é só uma correção de rumo. Está me ouvindo? Então, para o nosso Deus, fomos comprados. Mas o alvo de Deus, desde o começo, era nos constituir o quê? Reis e sacerdotes. Esse era o alvo final. A salvação é uma correção de rota. Não era o alvo final de Deus. O alvo final de Deus agora é que possamos sentar no trono e assumir o governo. Precisamos de pregar isso, ensinar para os irmãos isso. A salvação é maravilhosa, temos que meditar nela para tributar toda a glória ao Senhor constantemente. Mas a salvação, ela não apenas, o sangue de Jesus não apenas corrige um problema do passado, ele também nos posiciona para algo novo no nosso futuro. Nós somos feitos reis e sacerdotes. A vontade de Deus é que possamos reinar sobre a terra. Amém? Essa é a vontade de Deus. E olha o que diz, a palavra do Senhor diz, onde é que eu parei aqui no capítulo 5? Verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número era milhões de milhões. Uau, essa é uma cena extraordinária. Procure construir, quem sabe, uma imagem, né? Mesmo que você nem tenha noção exata, óbvio, do que é isso, mas milhões de milhões agora estão ao derredor. Né, ao derredor do trono de Deus e dos 24 anciãos e dos quatro seres viventes. E eles estão sobre um mar de vidro. Esse mar de vidro ele é entremesclado com fogo, porque o trono de Deus também é fogo. E agora tem um que entrou e ele vai sentar-se no trono. É o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, mas é o Cordeiro que foi morto recentemente. E ao redor do trono tem milhões e milhões de anjos. Mas daqui a pouco, no capítulo 7, você vai ver que vai entrar uma multidão que ninguém pode contar. Ninguém, essa é a expressão bíblica, que ninguém pode contar. São milhões de milhões que vão entrar aqui nessa cena, porque são os que foram comprados. Esse vai ser o culto mais extraordinário da história. Ele começou há 2000 anos, mas ele não terminou ainda. Ok? Ainda tem muito para acontecer. O número dos salvos ainda não foi completado. Não foi completado. Então, só quero que você saiba disso, que essa cena toda aconteceu logo depois que o Senhor Jesus foi ressuscitado. Ele tinha sido morto recentemente. Ele está entrando pelos portais da glória. Ele toma o livro das mãos de Deus. Ele traz o pagamento, que é o seu sangue. E ele agora vai abrir os selos. Ok? Então, a partir do capítulo 6, agora os selos desse livro vão ser abertos. Então, você vai ver que esse livro não é só a escritura de posse, ok? Esse livro também contém, vamos dizer assim, o cumprimento final da história, ok? Esse livro agora vai mostrar todo o final da história através de 7 selos. No 7º selo haverá 7 trombetas, na 7ª trombeta haverá 7 taças. Amém? Isso é muito poderoso. Agora, no final aqui, é que é impressionante. Isso é uma cena que a gente talvez não é capaz de compreender. Olha o que diz no verso 13. Então ouvi que toda criatura... Então você vê, aqui essa cena é espetacular, porque tem anjos que são milhões de milhões. Você tem os anciãos, seres viventes, mas agora, aqui está dizendo que toda criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há. Eles também estavam falando. Esses animais aqui estão falando. Então, não sei que língua que eles estão falando, mas João foi capaz de compreender. Então, não sei como funciona isso também, mas está escrito. Toda a criação, os animais, que você pensa que são irracionais, são bestas, estúpidas, aqui está dizendo que eles vão glorificar a Deus. E eles têm um cântico também. Olha o que eles dizem. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Porque Paulo diz que a criação anseia, anela pela manifestação dos filhos de Deus. Ok? E quando os filhos de Deus são manifestados, então toda a criação vai glorificar. Porque de alguma forma, que não sabemos explicar ainda, né, naquele dia vamos entender... Toda a criação, diz a palavra de Deus, ela foi agora sujeitada à vaidade e ela está como que presa, limitada. Então, algo que os deixa gemendo pela manifestação dos filhos, porque quando os filhos vierem, eles vão governar. Vai chegar um novo tempo, onde haverá novos céus e nova terra. São coisas extraordinárias que estão diante de nós. Amém? Medita nesse texto, medita nessa cena. Porque agora no capítulo 6 vai começar aquilo que é mais solene. Mas é muito importante você entender que tudo que vai ser mencionado aqui no capítulo 6 é nesse cenário, é nessa cerimônia, solenidade, dê o nome que você quiser. Porque é algo que é diante de Deus, o juiz de toda a terra. Então, tudo que vai acontecer agora aqui é a partir desse governo divino. Amém? A redenção foi cumprida. Agora vai ter um novo momento, que é a redenção pela força. Pastor, como é que é isso? Então, a redenção é o pagamento. Então, legalmente, já está tudo pronto. Mas o diabo, ele é um posseiro. Sabe o que é um posseiro? Ele está ocupando um território que não é dele. Ok? Ele está se dizendo dono, mas ele não é. Entendeu? Então, aqui agora, o Senhor já chegou diante do juiz e já pegou de volta o documento de posse. Mas agora ele virá com seus exércitos para expulsar esse posseiro. Essa é a redenção pelo poder. Ok? É o cumprimento final da redenção. E é claro que pelo poder só pode acontecer se primeiro o juiz decretou. O juiz de toda a terra decretou. O tempo do diabo acabou. O verdadeiro dono está chegando e nós vamos reinar com ele. Aleluia! Glória a Deus! É muito bom estar com os irmãos nesse tempo. Espero que a palavra de Deus possa aquecer o seu coração e os seus olhos possam ver as coisas do Espírito para que haja um anelo verdadeiro em você de Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém? Até a nossa próxima ministração.